E vamos ao CBNRH com Jefferson Cardoso. Hoje, a nossa conversa é sobre um tema que pode parecer antiquado para alguns de vocês, mas acontece. E olha que acontece mais do que você imagina. O quê? Homens que veem suas parceiras crescerem profissionalmente, se destacarem, se sentem inseguros ou enciumados e resolvem travar a carreira delas. Aí você fala, bom, isso é coisa do passado. Não é, não. Jefferson Cardoso, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Meu caro, homens que travam carreiras de parceira das mulheres, acontece, né?
É, isso é muito comum. A gente, às vezes, ignora esse tipo de atitude, mas é um problema que tem que ser tratado, tá? É, ele tem histórico, né? Porque se a gente pensar que a mulher começou a ascender aí, né, profissionalmente, da metade do século passado para frente, né? Então, ainda tem homens que enxergam a mulher como submissa, como uma pessoa que está sobre sua guarda, né? É, e, na verdade, quando encontram, pela informação, pela formação, pelo acesso, muitas mulheres, muitas esposas e filhas são hoje profissionais excelentes. É, e a gente fala muito de RH, né? É, no RH a gente fala muito de habilidades comportamentais, habilidades que a pessoa constrói durante a carreira, né? Ela vai ganhando conhecimento. E se a gente analisar as mulheres dentro do ambiente de trabalho, quem já trabalhou com muitas mulheres sabe, elas são muitas vezes muito mais dedicadas que os homens, muito mais disciplinadas, elas amadurecem antes, então elas tendem a ter um sucesso na carreira muito mais rápido que o homem. E isso causa esse desequilíbrio.
E nesse ciúme todo, o que é engraçado é que você tem algumas mulheres que acabam aceitando isso, né? A gente tem que entender que o trabalho é um dos fatores de emancipação da mulher, da autonomia dela, né? E conforme a mulher aceita esse tipo de trava, limitação, às vezes sai do trabalho, né, por ordem, por imposição do parceiro, né? Elas estão se prejudicando muito, né, Jefferson? Estão abrindo mão, efetivamente, da felicidade delas, da carreira delas, da autonomia delas, né?
É, elas estão... Porque muitas mulheres, pela criação, elas entendem que o homem é o provedor, mas isso não funciona na nossa sociedade moderna. Tem mulheres aí... Imagina o cara que é casado com uma influencer que, de repente, ela explodiu e está fazendo muito, muito dinheiro. Quando você entra num casamento, você entra para uma união, para construir algo junto com alguém. E parece que na hora que entra o assunto dinheiro e carreira, esquece que tem uma união, né? Que é dos dois, que o sucesso indiferente, em um momento você está bem, em outro momento é o outro, é o momento do parceiro agora é o seu momento. E isso acaba gerando esse desgaste. Empresas perdem muito com isso, as empresas que não estão mapeando isso e olhando. Porque realmente é o problema da vida da minha colaboradora? É, mas isso afeta as estratégias da minha empresa. Eu acabo perdendo gerentes, gestores, profissionais excelentes. E não vou falar que é só homem, não, né? Tem mulheres casadas com outras mulheres que acontece a mesma coisa. Homens casados com outros homens que também acontece a mesma coisa. Tem pai que faz a mesma coisa com a filha. E tudo é uma questão de inveja. E o que é inveja na essência? É inveja porque eu começo a admirar a outra pessoa. Só que eu admiro. E eu tenho que reconhecer que eu tenho inveja, porque todo mundo tem, isso é natural. Só que no grau da inveja que algumas pessoas têm do parceiro, isso começa a prejudicar. E aí que as pessoas têm que buscar tratamento, né? E o parceiro, percebendo isso, tem que indicar: olha, vamos fazer uma terapia de casal, vamos procurar um psicólogo, vamos tratar isso. E isso vai trazer benefício para os dois. Imagina uma mulher que está ascendendo a carreira, vai parar a carreira porque o marido não quer mais que ela tenha contatos com outros homens, por uma questão de insegurança. E no fim a mulher fala: cara, eu tô com você porque eu amo você, não é porque o outro é melhor, tá ali comigo. E isso realmente é uma questão que tem que ser tratada e prejudica muito as organizações.
É aquela história, né? Homens fracos limitam mulheres que são fortes e que se enfraquecem ao aceitar uma autoridade de uma pessoa como essa.
Exatamente. E eu enxergo muito pela ascensão das mulheres aí nos últimos 50, 60 anos. É muito a nossa cultura, a nossa sociedade não está preparada para o tipo de mulheres que a gente está formando. Porque você tem filha, eu tenho filha, e a gente sabe que as meninas hoje têm tido uma liberdade que as mães delas, as avós, não tinham. E isso provoca medo, porque nós não estamos preparados para recepcionar tão bem, e as empresas também não estão preparadas. Você tem, pega uma diretoria, tem uma mulher que se destaca, que é eloquente, que tem, é extravagante, que ela abre portas, e os outros começam a criar situações que é puramente inveja.
Ô Jefferson, agora eu vou te colocar numa saia justa, né? Já que estamos falando disso. E quando acontece isso numa empresa? Uma empresa tem, por exemplo, vou dar um exemplo. Um excelente profissional, o profissional se destaca, a empresa tem planos para ela e, de repente, ela sai e diz assim, ó, estou saindo porque meu marido não está gostando, tem pressão lá em casa, tá, tá. Até onde uma empresa pode intervir ou não? Quer dizer, o papel do gestor de uma pessoa como essa é falar, ó, você tem certeza que está fazendo, você está abrindo mão da sua carreira e tal, ou aquela coisa, a gente, enfim, né, não tem nenhuma violência aí, tem um acordo... Você aceita ou não? Porque a gente costuma dizer o seguinte, a gente tem que, dar um feedback para isso. Né? Você tem um excelente profissional que vai embora e não é por uma questão de uma escolha de uma outra empresa, escolha de uma outra carreira, né? Por uma situação dessa. Até onde uma empresa pode ou não se intrometer ou, pode intervir?
Então, se a gente analisar e pensar que o papel do líder é orientar e conduzir essa pessoa para melhor performance, e parte dessa performance vem da vida pessoal, não há problema nenhum no aconselhamento. Olha, a decisão que você está tomando, esfria a cabeça, pensa melhor, negocia melhor, né? Que concessões estão sendo feitas, porque a gente precisa empoderar, porque às vezes tem tanta questão emocional, tem filho envolvido, tem pai e mãe que fala, não, você tem que acatar a decisão do seu marido. E a gente, nós somos, não vou falar que só essa mulher, nós também somos muito reféns das pessoas com quem nos relacionamos. Ninguém quer conviver com uma pessoa ou terminar um relacionamento por conta de uma carreira, porque as carreiras, elas continuam, né? Eu posso trocar de empresa, mas o líder tem que dar essa transparência, conduzir num ambiente tranquilo, onde possa ser conversado e respeitando a decisão da pessoa, mesmo que seja uma decisão que na visão dele é errônea. Mas ele tem que estar ali. Olha, o meu apoio para você, se você mudar de decisão, as portas estão abertas, porque é uma decisão que envolve muito emocional, né? E nem todo mundo tem emocional preparado para tomar decisões difíceis.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa. Até quarta-feira que vem.
Até quarta-feira que vem, muito obrigado. E sexta-feira a gente tem o nosso encontro ali da BRH, ali na DB1, às 15h. O pessoal está aí convidado. Entrem lá no meu Instagram, lá, Jefferson Cardoso CBN. E lá tem o link para fazer a inscrição.
E a entrada é franca, é isso?
Isso, a entrada é franca.
Perfeito. Jefferson, então até a próxima quarta. Como o Jefferson falou, entre em contato com ele pelo Instagram, @JeffersonCardosoCBN.